algo assim importante na continuação, onde Jesus deixa, dá um exemplo importante para a nossa vida. Veja ali no versículo 17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Então, aqui foi explicado que o exceder a justiça é o amor, né? É se nós amamos verdadeiramente. Porque os fariseus, eles tinham um coração muito mais voltado a julgar ao invés de realmente amar, né, o povo. E aqui a gente tem um exemplo. Após esses versículos, o Senhor Jesus deu um exemplo. E creio que é o exemplo mais claro que poderia ser dado e o exemplo primordial do que é esse amor. Primeiramente, né? Então, hoje, assim, gostaria de meditar um pouco do 22 ao 26, que é a continuação dessa parte, né? Da lei, do cumprimento da lei. Vamos ler, então, ali do 22 ao 26. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco ou nécio, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Nesse exemplo que Jesus deu aqui, ele citou a questão da morte, né? Ele foi diretamente no ponto que nos afeta como pecadores sem Cristo. O pecador sem Cristo, ele é morto espiritualmente. Então Jesus deu um exemplo para clarificar essa questão de que o fim da lei é Cristo, que é o amor, falando do exemplo mais crítico, que é a morte. E ele diz que a lei que foi dada a Moisés dizia isso, né? Se você matar, então você será réu de juízo, né? Mas aí diz assim, eu, porém, Jesus falando, né? Vos digo que qualquer que sem motivo, se enfurecer contra seu irmão, ou se encolerizar, uma palavra mais difícil, será réu de juízo. Ou mesmo se disser raca, né? Ou mesmo se disser louco. Então, raca significa leviano, traidor, tolo, né? Ou mesmo se você disser para o teu irmão louco, ou em outra versão diz, na versão King James diz idiota. É uma palavra forte, né? Mas se você for andar, né? Quanto se fala isso, né? Por aí. Então, olha só o exemplo que o Senhor deu. O amor, né, A exceder em justiça não é apenas um pecado terrível como matar alguém. Infringir o amor e não cumprir a lei não é só matar alguém, mas é simplesmente amaldiçoar alguém com uma palavra desse tipo, né? Isso, Jesus quis mostrar assim, que o mesmo pecado que leva alguém a ofender uma pessoa é aquele pecado que motiva alguém a assassinar alguém. É pecado. É infringir a lei. E olhando para a nossa vida, a gente chega à conclusão que é muito fácil, né? É um limiar muito próximo. A gente não estar, né, cumprindo realmente aquilo que o Senhor deseja. Mas, a gente, como o irmão comentou semana passada, nós temos Cristo. E em Cristo é possível cumprir toda a lei. É possível tanto não matar, como não falar mal de alguém. Né? Como não falar mal de um irmão. Em Cristo é possível. Sem Cristo não é possível. Talvez sem Cristo a pessoa até não mate. Mas dificilmente sem Cristo a pessoa não vai deixar de dizer algumas palavras dessas que nós colocamos. Raramente, né? Ou, aqui ele deu este exemplo, mas poderiam ser outros exemplos mais leves também, de situações não tão pesadas como matar. Agora, em Cristo, nós realmente conseguimos, né, vivenciar a lei. A lei da liberdade, né? A lei do amor de Cristo. É possível. E isso tem que ser uma alegria para nós, né? Porque é a nossa liberdade, né, do fogo do inferno, né, de ser colocado diante, né, do Sinédrio, no caso dos judeus, né? Eles eram colocados diante dos anciãos que cuidavam do povo. Mas Cristo nos ajuda nisso. Ele é nosso cuidador e é o que gera em nós esse amor que foi colocado. Agora, olha o versículo 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Aí vem o ponto que chave do amor de Cristo. É o primeiro, digamos assim, é o que é prioritário no amor de Cristo, que é o perdão. Jesus deu esse exemplo, porque para cumprirmos a lei de Cristo, precisamos amar o próximo. E amar os irmãos e amar o Senhor. E o primeiro exemplo de amor real, quem foi que deu é o próprio Senhor, que dando a sua vida. Dando a sua vida, ele trouxe o perdão. E por isso que eu creio, está esse exemplo na palavra aqui. Para cumprimento da lei, precisamos amar. E o amor é o perdão. O primeiro ato grandioso que o Senhor deu de amor foi nos perdoar. Foi o perdão completo de tudo que nós fizemos, todos os pecados, e nos dá uma nova vida, né? E retirar de nós aquela raiz do pecado, pela obra da cruz. Se nós vermos lá em 1 Coríntios 15, lá isso fica claro, né, quando ele fala do aguilhão do pecado. É, capítulo 15, versículo 56, que é o aguilhão da morte, que é o pecado. Ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. O aguilhão é como se fosse um ferrão. O pecado é como se fosse um ferrão que entra no nosso corpo e injeta um veneno amaldiçoador dentro do nosso corpo. Isso é o pecado. E o que, que acontece daí? Acontece morte. Aquele veneno mata o corpo. E o que, que é a força desse pecado? O que, que é a força desse aguilhão que penetra? É a lei. Por quê? Porque a lei mostra o que está errado. A lei ela é como se fosse uma luz assim que mostra isso é errado. Não matar é errado. Então a lei fala isso, esclarece. Né? Então por isso que isso está descrito dessa forma. Que a força do pecado é a lei. Só que em Cristo vivemos agora a lei da liberdade. Né? Nós ouvimos semana passada, né? O irmão até colocou. A lei do Espírito de vida é uma nova lei que trouxe vida a nós. Trouxe ressurreição, trouxe libertação do pecado. E libertação do homem como pecador também. Né? Agora, a questão é, se alguém tem alguma coisa contra ti, isso mostra, né, a necessidade que Jesus está mostrando aqui de perdão. Deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. Então, o maior exemplo de amor, vivenciando a lei de Cristo, é o perdão. A palavra reconciliar, ela tem um significado que maior no sentido assim, independe de quem é o causador do pecado. E também independe do tamanho. Há necessidade de reconciliação, de perdão. O primeiro passo sempre temos que dar, independente se causamos uma ofensa ou se fomos ofendidos. Ou se a ofensa foi grande ou foi pequena. Mas Jesus quis mostrar que o perdão precisa partir sempre, primeiramente, de forma rápida, de forma sem questionamentos. Né? Você vai ali, dá oferta, lembra, puxa, estou com um problema ali com o meu irmão. Para tudo e vai reconciliar. Independente se ele também te fez alguma coisa ou não, faz mal. Vai e acerta. E isso vai. O que, que vai acontecer numa atitude dessa? Você vai estar cumprindo toda a lei de Cristo. Vai estar cumprindo algo realmente do amor de Cristo que está no teu coração. E vai gerar libertação, né? Tanto para si mesmo como para o irmão ou para a pessoa. Então, assim, me chamou muita atenção essa questão, né? Que o cumprimento da lei é o amor. E que a primeira expressão do amor é o perdão. E isso leva a gente a, assim, cuidar. Ficar com, assim, uma consciência mais aguçada, né? Porque é uma responsabilidade que nós temos com isso. Se nós queremos cumprir, né, o amor, precisamos estar perdoando. Dia após dia, todas as situações, pequenas, grandes, sempre estar atento, né, para se necessitar perdoar, se necessitar pedir perdão, vai pedir perdão. Para a gente estar sempre, digamos assim, em dia com o Senhor. E assim, o homem ele consegue exceder a justiça, que diz aqui, né, dos escribas e fariseus, perdoando. É algo que eles tinham muita dificuldade em fazer. Vocês lembram lá aquela experiência daquela mulher adúltera, né? Acho que é João 8. João 8. Vocês conhecem esse exemplo? Mas eu vou só ler aqui alguns versículos do João 8, 3 ao 5. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. O adultério, na época, para a lei judaica, era algo tão terrível praticamente quanto você matar alguém. Porque diz aqui, né? E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. O que acontecia? Morriam. Então, um exemplo. Mesmo exemplo, né? Ali ele fala de matar, aqui fala de adulterar. Era um exemplo quase tão forte quanto matar alguém. E o que eles fizeram? Olha, pegamos, né, essa mulher, trouxeram para Jesus. Olha, ela precisa ser apedrejada. Se você olhar o contexto, você percebe que eles não queriam perdoar a mulher. Na verdade, o que eles queriam é julgá-la e apedrejá-la. E olha, irmãos, é uma realidade. Nós somos tendenciosos a ser assim. Somos pecadores, somos falhos. A Bíblia diz, né, quem diz que não tem pecado é mentiroso, né? Então, nós temos essa tendência. E a necessidade de estamos clamando ao Senhor, para o Senhor nos encha do Espírito Santo, para que nós vivamos o perdão, diariamente, em tudo. Se nós praticarmos isso, nós excederemos a justiça. A nossa justiça excederá dos fariseus e dos escribas, porque eles tinham grande dificuldade em perdoar. Eles tinham muita facilidade em julgar, né? Então, e esse exemplo assim alerta a nossa consciência de sempre estarmos conscientemente, né, a consciência do espírito, questionando nossa vida, como, né, como as coisas estão indo. Não permitindo que nenhuma mácula, nada venha a se impedir nossa vida. Né? Porque é automático, se há algo que impede, logo aquela liberdade que temos em Cristo, ela começa a ser questionada em nós. Né? Porque diz lá, vivemos segundo a lei da liberdade. Né? Mas a falta de perdão, ou a falta de pedir perdão, é algo que pode prejudicar diretamente o cumprimento da lei em Cristo. Né? Isso é algo que cabe a nós. Né? O Senhor Jesus cumpriu tudo na cruz. Ele mostrou perdão. Né? E perdoou completamente. Agora, a nossa atitude para com o Senhor na nossa vida é uma responsabilidade nossa. Então, assim a gente vê que o fim da lei é Cristo. Cristo habita em nós. E o desejo de Cristo é que nós cumprimos a lei, o amor e o perdão. Né? Olha, veja lá em Salmo 25. Às vezes o tema perdão é... Não é que ele não é falado muito, mas é que entenda-se que todos nós, né, saibamos bem essa questão. Né? A questão da necessidade do perdão. Só que eu creio assim que o Senhor alertou isso tremendamente no Sermão do Monte, para que isso fosse algo realmente enraizado em nós, essa clareza da seriedade. Né? No Salmo 25, versículo 11. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Davi falando isso, né? Olha, ele relacionou, né? O amor do Senhor com o perdão. Ele compreendeu que ele precisava do perdão, que era a expressão da lei de Cristo. Né? Devido aos pecados bem terríveis que também cometeu, né? Ele praticamente participou de um assassinato. Né? Talvez não foi executor direto, mas indiretamente ele participou de um assassinato. Ele matou alguém. E o que a lei dizia, né? Opa, esse é réu de juízo. Só que o Senhor interveio pelo profeta, né? E ele imediatamente recorreu a pedir perdão ao Senhor. Eu pequei. Ali ele, quando ele falou isso, ele pediu perdão ao Senhor. Então Davi, ele teve essa compreensão, né? Que a ligação do perdão era uma ligação direta com o amor de Deus. E ele vivenciou isso durante toda a vida dele. Ele sempre procurou viver o amor do Senhor. Né? Procurou perdoar as pessoas, procurou abençoar o povo, né? Davi viveu dessa forma. Agora veja ali em Tiago 5:20. Esse texto foi lido também semana passada, mas ele também descreve isso, que Jesus amou, né? Saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, isso é, você está amando alguém e mostrando o erro, né? Salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Converterá, a pessoa será convertida, será perdoada dos seus pecados. Por quê? Porque você amou, mostrou a ela o caminho que estava sendo desviado da verdade. Mostrou o erro, a necessidade de conserto. E o que aconteceu? Gerou vida. Você amou essa pessoa. Esse é um exemplo que foi dado, né? Veja, irmão, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, né, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma. Então é o quê? É justamente a execução do amor de Deus encaminhando alguém para o perdão. Glórias a Deus, assim, porque o Senhor tem nos mostrado isso, né? Porque leva a nossa vida assim a ter um zelo, um cuidado, né? A ter mais zelo por aquilo que nós fazemos, aquilo que pensamos. Agora ali em 1 João 1:7 fala também que o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. O sangue derramado, o seu amor, né? Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amor de Cristo. Morreu na cruz, sangue foi vertido. E o que aconteceu? Purificação de todo pecado. E aquele texto que eu havia comentado antes, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos. E não há verdade em nós. Então há necessidade, né, de nós atentarmos para isso. Porque vai nos ajudar, isso vai nos ajudar a cumprir a lei de Cristo. Dia após dia. Interessante que lá em Mateus diz assim, vai reconciliar-te primeiro. O que significa primeiro? A questão do perdão é uma prioridade, irmãos, na nossa vida. Precisa ser. Quando Deus diz lá que Deus amou o mundo e deu o seu Filho unigênito, Ele tomou como prioridade o seu Filho morto na cruz para nos perdoar. O Senhor teve prioridade pela nossa vida. Talvez é fácil nós falarmos, mas você, se você parar e tentar imaginar o tamanho do amor, para o Senhor ter prioridade para nos perdoar, para perdoar aquele homem que Ele criou, mas que se desviou dele. É tremendo, irmãos. É muito além do que a gente possa imaginar. Então, isso nos anima a se posicionar nesse sentido, né? Depois ele diz, concilia-te depressa. É uma prioridade e ao mesmo tempo tem que ser feito rapidamente. Porque senão, né, pode causar outros problemas maiores. O pecado pode destruir, né, pode trazer prejuízos grandes. Às vezes alguma coisa pequena pode trazer um grande prejuízo. Então vale a pena dar prioridade e ser depressa, ser rápido, rápido em perdoar, ou rápido em pedir perdão. Davi foi rápido, o profeta chegou lá, olha, você é aquele homem. Ele contou aquela história, né? Você é aquele homem. Eu pequei, Senhor. Davi não titubeou, ele disse, reconheceu na hora, eu pequei, eu errei. E se quebrantou diante do Senhor. Jesus quis mostrar isso. que a questão do perdão é algo tremendo que nós precisamos levar em consideração. Foi praticamente, né, o exemplo que ele deu para que nós entendêssemos o que é cumprir a lei, né? Agora veja ali Tiago 2, voltando lá para Tiago. Tiago 2, versículo 13. A questão do perdão, irmãos, ele tem uma ligação também com a questão de nós sermos misericordiosos, né? Uma das bem-aventuranças é aquela que diz sobre a misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Se você perdoa, você exerce misericórdia. Olha lá. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa o juízo. Então, a questão do perdão, ela é exemplificada em fazer misericórdia. É um ato. Não é um pensamento, né? Ah, coitado. Não. É um ato. É ir em direção e ter misericórdia e perdoar. Falar, abrir a boca. Eu te perdoo, irmão. Por isso que você me fez. Você me ofendeu, mas eu te perdoo. Isso é fazer misericórdia. Ou, irmão, me perdoa que eu errei. Eu te ofendi nisso. Isso é fazer misericórdia. Então, a questão do perdão tem a ver diretamente com a misericórdia da nossa vida. Se a gente perdoa pouco, há pouco misericórdia. Ou se é um perdão tardio, é pouca misericórdia. O Senhor nos leva a pensar, né? A ver a nossa vida diante dEle. E o Senhor nos ajuda, né? A vivenciar o amor dEle mesmo. Vivenciar a perfeição da lei de Cristo, né? É ter compaixão, né? Misericórdia também é compaixão das pessoas. Ali em Isaías 55, 7, diz assim: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor. E se compadecerá dele, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Né? Então, aqui tem algo interessante aqui. Deixa os seus pensamentos. Precisa ver a misericórdia, ela depende muito do que nós pensamos. Existem situações que ocorrem, a primeira coisa que acontece é o pensamento nosso começa a girar, feito um... Né? Pensa mil coisas, contrárias a favor, mas é assim, a nossa mente é assim. Ela trabalha em função de pensamentos, direto. Então, o que, que ele diz aqui quando ele fala de perdoar? Né? Ó, torne para o nosso Deus, quer dizer, muda os pensamentos. Foca os pensamentos naquilo que é de Cristo. O que é a lei de Cristo? É amar meu irmão, é perdoar meu irmão. Então, se para isso eu precisar mudar meu pensamento, amém, eu vou mudar meu pensamento. Eu vou pedir ao Senhor que me ajude a mudar meu pensamento. E se converta ao Senhor, é uma conversão de pensamento. É uma conversão daquilo que nós entendíamos para aquilo que é correto, né? Isso, eu vejo assim que o profeta Isaías era uma expressão do Senhor, né? Ele fala muito da experiência de Cristo. E aqui ele mostra muito do amor de Cristo mesmo, pelas nossas vidas, né? Em relação ao perdão. Agora, tem mais algo que é importante, né? Mudar nossos pensamentos, ter misericórdia, ter compaixão, isso tudo gera perdão. Mas é algo mais importante ainda, que eu lembro certa vez, uma tratativa com uma situação, O irmão colocou assim: olha, não adianta de nada se você não confessar. Cumprir a lei de Cristo, né? Cumprir o amor. É aprender a ter um coração assim para confessar. A confissão é necessária. Né? Se a gente vê lá 1 João, ele... João era um homem cheio do amor, né? Ele fala muito do amor de Cristo. E ele é um dos apóstolos que deixou isso mais claro do que os demais, né? Ele deixou muito claro essa questão da necessidade de confessar aquilo que a gente erra, né? 1 João 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, olha, se quisermos cumprir o amor de Cristo, precisamos confessar pecado. Errei, vai e confessa. Confesso diante do Senhor, se necessário for, confesso diante do irmão, ou diante da pessoa que aconteceu algo, né? Vai estar cumprindo a lei de Cristo. É maravilhoso isso. É, traz libertação, né? Diz aqui, ele vai purificar todo pecado. Às vezes a gente erra nisso, né? A gente até tem um passo de misericórdia, mas difícil é confessar. Isso é difícil. Nossa, é... Eu imagino a situação de Davi, diante do profeta ali, quando recebeu aquela palavra dura do Senhor. Deve ter sido algo muito complicado, assim. Ele foi rápido, mas deve ter sido um remoer muito grande dentro do coração dele, para ele confessar, assim, rapidamente. Porque nossa tendência é reter, né? Nossa tendência é não confessar, é aquilo ficar preso, não sair de jeito nenhum, a gente não abrir a boca para falar, né? Mas olha, se confessarmos nossos pecados, né? Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Vamos estar cumprindo a lei perfeita de Cristo. Vamos estar cumprindo o amor. Vale a pena a gente se humilhar mesmo, né? Diante do Senhor. Há uma recompensa, né, do cumprimento do amor de Cristo em nossa vida, né? No Salmo 32 diz também isso. Salmo 32, 5. Olha, aqui tem uma exemplificação bem clara nesse salmo. Bem-aventurado, o versículo 1, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado. Aqui podemos dizer assim, bem-aventurado aquele que cumpriu a lei de Cristo, que confessou e teve seu pecado perdoado. Bem-aventurado significa... uma maior felicidade em qualquer circunstância. O máximo de felicidade em qualquer circunstância. Então, como é tremendo, né, a questão do perdão, né? Bem-aventurado aquele que se dá a perdoar, né? Vou pedir perdão. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Olha, reteve a confissão, o que aconteceu? Terrível, né? Envelheceram os meus ossos, a pessoa envelhece. Envelhece até fisicamente mesmo. E meu humor se tornou em sequidão de estio. Nossa, mal-humorado. A pessoa desfalece, né? Agora olha o que acontece quando confessa. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Tremendo, a ação do amor de Deus aqui. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Ó, aí vem o livramento, né, de Deus. Confessou, orou ao Senhor e teve um canto de livramento. Alcançou. O Senhor cingiu com alegres cantos de livramento. Poxa, como é tremendo isso. O Senhor nos ajuda, né, irmãos? Às vezes, coisas pequenas que acontecem, coisas, né? Poxa, como vale a pena a gente pedir ao Senhor que nos ajude, nos perdoe, né? Pedir aquele irmão, me perdoe, irmão, olha só, vai, o Senhor vai cingir, não é qualquer um, é o Senhor que vai agir, vai cingir de alegres cantos de livramento. Vai trazer alegria, renovo na nossa vida. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Maravilha! A canto de vitória, a alegria, a misericórdia, se nós cumprirmos o perdão. E aqui ainda queria ler um último versículo, que ainda está naquele texto da mulher adúltera. Está lá em João 8, versículo 9. Depois que Jesus disse a eles, né? Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Aí aconteceu algo, aí aconteceu um agir de Deus. No versículo 8, e tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, redarguidos da consciência, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Olha, aqui houve um convencimento nas consciências deles. A consciência deles foi convencida de que eles não estavam cumprindo a lei do Senhor. E o que aconteceu é que eles tiveram que partir dali, né? Não podiam ficar ali. E o Senhor, o que aconteceu? O Senhor agiu muito diferente, né? Ele disse para a mulher: nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Ali o Senhor mostrou perdão. Amou, né? Cumpriu a lei. Perdoou aquela mulher. E assim ele tem nos perdoado, né? O Senhor não tem nos condenado, mas ele tem nos perdoado dia a dia, né? Nas nossas mazelas, nas nossas dificuldades, nossos erros, né? É tremendo isso, né? É para a gente se alegrar, buscar mais o Senhor. Assim, precisa ser convencida a nossa consciência. Pedir ao Senhor: Senhor, convence-me com consciência. Cada momento. Para que eu não erre em não praticar a tua lei, né? Então, é isso que o Senhor Jesus colocou ali como um grande exemplo. Exemplo prioritário para que os discípulos entendessem, né? Que do perdão, se eles perdoassem e fizessem e dessem a isso a verdadeira atenção, eles seriam bem-aventurados. Eles evitariam muitos problemas para frente. Então, assim que nós possamos dar crédito, né, a essa palavra do Senhor, né, atentarmos mais. Se temos perdoado, glória a Deus. Se somos perdoados, glória a Deus. Mas é o que importa é que nós entendamos a importância que Deus dá ao perdão como cumprimento da lei de Cristo, que é o amor. É o primeiro que precisamos estar praticando diariamente. E as outras coisas vão fluir na nossa vida. Porque uma vida perdoada e uma vida dedicada a perdoar gera uma liberdade enorme para todas as outras coisas na nossa vida. Por isso que o Senhor colocou isso. Né? Amém? Que o Senhor nos ajude nisso. Precisamos muito disso na nossa vida, né? Cada dia. Amém, Senhor. Nós queremos agradecer, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Amém.